a todos e sejam bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez de Mando, porque a gente não fez, vai, semana a semana aquele acompanhamento de Mandaloriano, de The Mandalorian aqui no Chipado, mas precisamos falar sobre esse season finale. E para fazer isso comigo está Thiago Romariz. Thiago Romariz, você continua mandalorianizado?
Continuo. Olá, meus queridos, minhas queridas, Jacobs. Olha, cara, eu continuo. Eu acho que esse foi um finale desequilibrado, mas que ainda me traz no coração um bom sentimento de Star Wars, principalmente pela expansão do universo, okay, assim, como um todo.
A gente normalmente conversa uma coisa ou outra sobre o episódio, seja pelo grupo do WhatsApp, seja de alguma outra maneira, antes da gente gravar. Mas dessa vez eu tava até curioso pra saber o que você tinha achado, porque não falamos antes. Eu acho que eu e você estamos, se a gente fosse dividir assim em três terços, vai, quem gostou, quem não gostou e quem ficou mais ou menos, eu acho que nós dois estamos no terço mais positivo em relação a essa temporada. Acredito que, como eu, você também reconhece que ela pode não ser a melhor das três, mas ainda tem muito muito pra gente gostar nela. Mas eu acho que tanto eu quanto você saímos desse episódio com essa sensação. Você usou a palavra desequilibrado e eu usei a palavra irregular no meu texto lá no Chipo. Então acho que o sentimento é mais ou menos o mesmo. Eu acho que, assim, foi um episódio que, especialmente por ter vindo depois do que pra mim foi o melhor da temporada no capítulo passado, ele peca um pouco numas coisas que The Mandalorian tende, na minha opinião, a normalmente acertar. Usar a simplicidade do roteiro a seu favor e manter ali momentos legais com os personagens, momentos cativantes de ação, momentos, eu vou dizer, divertidos, que não são necessariamente engraçados. E ele faz o feijão com arroz muito bem. E dessa vez eu achei que não fez. Eu achei que a ação foi muito, falhou muito, assim, na lógica, sabe? Às vezes até numa questão muito de como que tal personagem chegou lá e como que tal personagem fez isso. E normalmente eu tô prontíssimo pra perdoar essas coisas se, no geral, tudo funciona muito bem. Mas a gente teve uma temporada que se propôs a ser menos sobre aquelas aventuras semanais do Din e do Grogu e ser sobre uma reconquista do planeta de Mandalore. E eu achei que quando finalmente a gente chega no momento de falar sobre essa conquista, eles não pararam pra falar muito sobre isso. Só aconteceu lá uma situação de combate onde na semana passada parecia mais intenso, mais perigoso e foi, achei, resolvido com muita facilidade nesse season finale. Então, pra mim foi mais por aí, mas como eu disse, eu não sei bem o que é que você achou, então me diz mais.
Cara, eu acho que assim, eu acho que a ação é legal, ela realmente usa alguns atalhos pra acelerar mais o episódio do que eu achei que precisaria. Esse último episódio, pra mim, confirma que o penúltimo foi o melhor episódio da temporada, né? Porque eu acho que ele tem uma carga emocional muito maior do que esse último episódio, ela é muito bem posta, é bem dirigida também, né? Você vê o sacrifício do Paz Vizsla, você vê o próprio Mandaloriano sendo sequestrado e tudo mais, então tem essa, eu acho que tem um peso dramático muito maior e ele é melhor montado o episódio, né? Que eu acho que você consegue ver a questão do tipo, ah, os Mandalorianos indo pra Mandalore, descobrindo que Mandalore tá sequestrada pelo Moff Gideon e tudo mais. E eu acho esse último episódio uma grande cena de ação, assim, sabe? Uma grandíssima cena de ação, onde você tem lá 35, 40 minutos de episódio e você guarda os 5 minutos pra realmente fazer o desfecho emocional do que você tá construindo. Então, eu concordo com você, eu acho que ele perde essa parte emocional, a temporada inteira é sobre Mandalore, sabe? É sobre Mandalorianos. E aí você fecha isso tudo só com a pira lá, com a forja sendo acesa, sabe? Tipo, poxa, por que
não tem nada sobre, né, a questão, assim, das diferentes visões, exato, de mundo ali, da fé mandaloriana, e não tem nada sobre a apropriação cultural que tava acontecendo em Mandalore ali do
Moff Gideon. E por mais que eles queiram colocar aquele desfecho com o garoto sendo batizado e tal, e aí o Grogu, é linda a cena do Grogu sendo, né, adotado pelo...
Isso eu gostei pelo também. Jean.
Então a série, que é toda sobre os Mandalorianos na temporada, eles fazem, eu acho que eles entregam muito bem visualmente, eu achei animal a batalha no ar ali, achei muito legal
poder... Melhor parte do episódio foi isso.
É muito legal. Poderia ser melhor, mas assim, pra uma série de TV, eu entendo também. Tipo, eu acho que tá muito massa, sabe? Tem pequenas cenas, mas ela entrega a sensação bem. Só que aí, quando você vai, o desfecho emocional é sobre o Mandaloriano e o Grogu, agora o Din Grogu, né? Isso. E assim, você quase não investiu neles, sabe? Você... Né? os deixou em segundo plano. Então, beleza, é lindo, eu adoro, porque são personagens que eu gosto e tal, mas eu acho que existe uma inconsistência nesse roteiro quando você chega no final. E por mais que vocês façam o sacrifício da nave, é bom, putz, é muito legal a cena e tudo mais. Só que ela, eu senti, quando acaba essa temporada, um certo desequilíbrio. Eu achei que a série tava muito bem, de verdade, assim, até o penúltimo episódio, fechando todas as pontas que precisava, no estilo dela, simples, superficial, como deve ser às vezes. Só que aqui eu acho que tem esse desequilíbrio que eu não sei o que aconteceu no final do filme. Não, a gente tem que colocar o Mandaloriano aqui de novo pra encerrar, sabe? Pô, eu essa temporada encerrando com o Mandaloriano, com o Din Djarin, com o Grogu e com a Bo-Katan, por exemplo, e todos os Mandalorianos ali, né, com aquele símbolo de que as coisas iam, pô, agora derrotamos a galera, vamos continuar novamente, e aí você pode mostrar o Din Djarin tentando fazer outra coisa? Beleza. Mas não, foi o contrário. Eles deram mais espaço pro Din Djarin e esqueceram os Mandalorianos. Então,
e por é engraçado isso que
esse sentimento, assim.
É engraçado isso porque no final a gente tem uma conclusão que basicamente libera o Din Djarin de participar da reconstrução de Mandalore mais e dá permissão pra ele voltar a fazer o que ele fazia nas duas primeiras temporadas, que é sair por aí explorando a Orla Exterior junto com o Grogu. É isso que acontece. É quase como se o Favreau tivesse olhado pra essa temporada e falado: eu preciso fazer essa questão de Mandalore. E eu vou dizer, eu não acho que isso foi uma decisão errada. Eu acho que de várias maneiras, desde que a gente descobriu, né, os remanescentes de Mandalore ali no subsolo do planeta Navarro, lá onde tudo começou, eu acho que eventualmente você precisava falar sobre isso. Eu não acho que é errado a série tratar disso. E eu acho que a Bo-Katan era uma personagem que tinha muito potencial, e eu acho que eles, de muitas maneiras, não aproveitaram esse potencial. Vide esse episódio final, onde ela, que foi tão co-protagonista da temporada quanto o próprio Din Djarin, pouco teve a falar, pouco teve a ser explorada, a questionar. Tem o quê? Uma ceninha ali pra reforçar que tem vida em Mandalore, e aí reacende uma esperançazinha dela, e é isso, mas usaram muito pouco a Katie Sackhoff, que quando foi usado em alguns momentos, e tudo bem, pode até ser momento até que tinha a dublê por trás na cabeça, um capacete e tudo mais, mas eu achei que ela sempre soube comunicar assim, no jeito que ela falava as falas dela, sabe? E eu queria que tivesse usado mais dela nesse sentido, porque eu discordo da ideia de que foi ruim você ter ela ali com um protagonismo maior. Mas se é pra ela ter esse protagonismo maior, o final da temporada precisa fazer jus a ela.
Exato.
Agora,
eu acho que é por aí também. Eu acho que é por
agora,
aí.
Eu também acho que eles reconhecem que a verdadeira força dessa série tá no Din, no Grogu, e quando você tem ali as cenas deles dois juntos, eu gostei bastante. Os meus maiores problemas com esse episódio, na verdade, estão realmente nessa execução da ação, porque ele tem momentos visuais muito legal. O ataque de todo mundo ali de jetpack com a Bo-Katan com o Darksaber, que aliás, o Darksaber, um MacGuffin que, bom, foi deixado de lado agora. Sem muita cerimônia. Ao lado dela tá a armeira lá com o martelo. Ou a cena do X-Wolves ali indo pela atmosfera, né, com o jetpack também. E o próprio Grogu usando a força no final contra a explosão. Eu gostei, mas você tem um negócio meio... Cara, esse é um episódio inteiramente pensado na ação. Então eu preciso ter alguma coisa melhor do que a guarda pretoriana lá, esquecendo como é que luta quando fica numa sala só com o Grogu. Entende? Ou que a luta contra o Moff Gideon, que foi ali apresentado no episódio passado com toda aquela pompa e né, tá ali de volta com uma armadura mandaloriana, seja um pouquinho mais legal do que foi. A gente tem pra comparar momentos de ação que essa série faz muito bem até nessa temporada, como foi na luta lá no próprio Mandalore da Bo-Katan com aquela criatura lá que tinha no
seu... A luta do Paz Vizsla é melhor também.
Sem dúvida alguma. Então é isso, assim, eu terminei frustrado, eu não acho que é... Nossa, Mandaloriano se perdeu completamente nessa temporada. Eu vou estar aqui pra ver a quarta temporada e tudo mais. Eu reconheço também que algumas críticas que as pessoas fizeram a esse ano foram bem compreensíveis, mas como um todo, eu diria que é um episódio ainda, vai, uma temporada competente que terminou com seu episódio mais...
É isso.
Com mais altos e baixos. Mas eu vou fazer aqui um improviso contigo, só porque a gente não acabou tendo podcast semana passada e não falamos do Star Wars Celebration.
Ah, boa.
Mas sim, a gente teve aí um vislumbre desse futuro de Star Wars que envolve mais séries nesse Mandoverse, como eles estão... Não o Lucasfilm, mas todo mundo chama menos a Lucasfilm de Mandoverse, né? Que vai envolver a Ahsoka agora em agosto, que teve um trailer absurdo, né, no Celebration. Vai envolver ali a série do Skeleton Crew, criada pelo John Watts do Homem-Aranha, e também vai envolver um filme do Dave Filoni que de alguma maneira vai culminar isso tudo. E a gente tem ali a apresentação do Thrawn no Ahsoka, e parece que é pra onde isso tudo tá indo, né? Ali um herdeiro do Império pra lidar com tudo, todas essas pontas deixadas soltas pelas séries. E eu queria lhe perguntar, o que, é que você acha assim, de expandir esse universo do Mandaloriano, que parecia tão simples no começo, só uma, né, um faroeste da semana na galáxia, mas agora vai ser base para um novo filme de Star Wars. O que, é que você tem achado sobre isso?
Eu acho que o Dave Filoni vai enveredar muito mais pro lado de Rebels, né, e aí a mescla entre a Ahsoka e os Mandalorianos, do que necessariamente a gente tava vendo só os Mandalorianos em como a gente viu em The Mandalorian. Eu acho que vai ser muito parecido com a segunda temporada de Mandaloriano, sabe? Que foi onde a gente mais viu essa mistura dessas mitologias. A gente vai ter uma sensação melhor, eu acho, quando a gente vê a série da Ahsoka, que é uma grande continuação de Rebels, né? E eu acho que ali a gente vai entender direito qual vai ser o tom disso tudo. Eu gostei da ideia, eu acho interessante. Eu ainda acho que Mandaloriano tem... Das três temporadas, Mandaloriano tem um dos seus problemas é acabar dependendo muito de arquétipos e momentos iguais a tradicional de Star Wars, né? Do tipo, é você transformar o Moff Gideon no Darth Vader, é você trazer o Luke de volta.
Quando você escuta a voz, é complicado.
Exatamente, é você trazer o Luke de volta, essas coisas. E eu também acho que a direção, muitas vezes, ela é bem simplória, assim, sabe? Como é, por exemplo, no episódio do Jedi, né? O episódio da Ahsoka sendo apresentada. É super legal o episódio, é muito interessante, cheio de referências, mas ele é claramente feito em um esquema de TV, ele é menor, ele não tem um ritmo maior cinematográfico e tal, e ele é dirigido pelo Filoni. Então, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Filoni no cinema com esse escopo de produção, sabe?
Normalmente eu gosto mais do Filoni como roteirista do que diretor. Curiosamente, eu acho que o Rick Famuyiwa, que dirigiu muito dessa temporada, é um cara que se provou bem competente. Eu acho que ele tem problemas nesse episódio final, mas nos outros dele, o passado a gente tava elogiando, agorinha foi dele também. E quanto ao resto de Star Wars, cara? Porque, assim, eu falando especificamente dos filmes, porque das séries a gente já tinha mais noção e acho que também não tem muito o que falar. A Ahsoka tá pra chegar, a gente acabou de dizer, e parece muito legal, parece uma grande continuação de Rebels, mas, vamos dizer, tratando a mitologia de Star Wars de um jeito bem legal. Skeleton Crew e Acolyte a gente sabe muito pouco, acho, pra dizer por enquanto, mas a gente teve aí novidades dos filmes, que além desse filme do Mandoverse vai ter, vamos ter um filme da Rey, que gerou já muita polêmica, porque algumas pessoas acham uma péssima ideia, outros acham que a personagem merece uma segunda chance, e assim vai. E a gente tem o filme do James Mangold, que vai se passar 25 mil anos antes de tudo, e vai mostrar aí as origens da força. Cara, eu vou dizer assim, pro filme do Mangold, eu tô muito animado, porque eu acho que ele é um diretor de blockbuster muito competente. Eu posso queimar a língua, mas eu acho que isso oferece muita oportunidade pra ele mostrar, até visualmente, coisas que a gente não viu em Star Wars. Porque eu não sei como é que é a galáxia 25 mil anos antes. Eu não sei se tem nave, eu não sei se tem droid, eu não sei como é que vai ser. Eu acho que vai ter nave, eu acho que talvez tenha droid, mas porque é Star Wars, tem que vender boneco e tal. Mas ainda assim, dá pra fazer umas coisas interessantes. Agora, o da Rey, eu tenho um misto de emoções. Eu acho, eu gosto da Daisy Ridley, eu acho que a personagem era muito legal até inventarem dois sobrenomes pra ela, tanto um de herança quanto um que ela escolheu. E eu acho que, eu tava muito animado quando era um filme escrito pelo Damon Lindelof. Eu acho que agora, na mão do Steven Knight como roteirista, eu tenho menos certezas. E eu acho que...
Mas eles vão negar tudo que o Lindelof fez? Acho que não, né?
A gente não sabe o grau que ele tá reescrevendo, né? A gente não sabe se ele... Tá só dando mexendo ali nos diálogos, deixando mais divertido, ou se ele tá fazendo... Enfim, é difícil ter certeza dessa altura do campeonato, né? Pra mim, o sucesso desse filme depende muito do quanto eles quiserem chamá-la de Rey Skywalker ao longo do filme, digamos assim. Mas, e você, como é que ficou aí em relação aos próximos filmes?
Eu acho que o filme do Mangold, que parece que vai ser o próximo filme dele já, né? Parece que é o filme que ele vai fazer.
Ele tem o do Bob Dylan. Ele tem o do Bob Dylan agora, e depois desse...
E aí então, ele deve fazer esse Star Wars.
Depende se vai ser esse ou o Monstro do Pântano. Ele está escrevendo os dois e depende do que terminar primeiro.
É, eu imagino que Star Wars saia antes, cara. Eu imagino que esse Star Wars vai sair... E eu acho que esse vai ser o primeiro Star Wars, né? A sair no cinema.
O dele?
Não, o do Mangold, perdão. O da Rey. O da Rey. Sobre o dele, eu acho ok. Eu acho que acho que tem tudo a ver, ele deu a ideia lá de que é um épico bíblico e tal, acho massa. É, o Mangold. O filme do Dave Filoni a gente falou, e o filme da Rey, cara, eu acho que assim, eu sempre fico com a sensação dos últimos Jedi, sabe? Porque é aquilo, ela vai ter que recriar a ordem, ela vai voltar para os aprendizados, ela não vai ser o Luke, né, que a gente viu, mas ela vai passar pela mesma... pelos mesmos problemas que o Luke passou, né? Do tipo, de revisitar a ordem, de revisitar os dogmas, etc, etc. E eu acho que eles têm que fazer uma coisa que Star Wars sabe fazer muito, que é retcon, é ignorar aquele final patético. Ela pode continuar, ela tem uma herança do Palpatine, não tem problema. Ela pode ter uma herança do lado sombrio, ela pode ter uma herança dos Jedi, não tem problema nenhum, sabe?
Mas você não precisa falar nada disso. Você pode só fazer uma história de uma menina tentando criar uma ordem Jedi. Tem problema
Exatamente. É, eu acho que o negócio é esse. Uma pessoa que aprendeu com tudo. Igual foi o Luke nos últimos Jedi, que tipo... Pô, a família Skywalker tem o lado sombrio dentro dela. Sempre. Sempre teve. Em todos os lugares, né? Tipo, ela sempre lutou, batalhou contra isso. A Rey não precisa ser exatamente isso. Então eu acho que tem que ser um filme que expanda a ideia da força do universo, de como que isso tá em outros lugares, sabe? Não pode ter Skywalker no meio. Não pode ser Rey Skywalker. Isso eu acho que pode fadar o filme a desembocar no que há de pior em Star Wars, que foi o episódio 9.
Bom, tá bom. Valeu aí. A gente aproveitou pra falar rapidamente disso aí, porque eu acho que vale a pena a gente comentar. A gente acabou não comentando semana passada. Mas eu queria mudar de marcha completamente com você agora. E sair de Star Wars, que apesar de uma ou outra coisa mais séria e uma ou outra coisa mais sombria, é uma grande diversão e um parque de fantasia pra gente falar de sangue e perturbação mental. Porque a gente vai falar, primeiro, de Evil Dead Rise, aqui no Brasil, A Morte do Demônio, A Ascensão. Título desnecessariamente longo, mas um título do novo filme de terror do universo criado pelo Sam Raimi e do Bruce Campbell, que agora são produtores executivos e quem dirige é o Lee Cronin, com esse novo filme que, como os outros, dá pra explicar num instante. Ele se passa num apartamento, dessa vez não numa cabana. Tem um livro amaldiçoado lá que, quando é aberto, faz as pessoas se tornarem uma espécie de zumbi possuído, que chamam Deadites. E dessa vez as vítimas são uma família de 3 crianças, com uma mãe solteira e a tia delas, que tá visitando numa noite onde há chuva e terremoto em Los Angeles. Cara, esse filme, ele... Você viu lá no South by Southwest, eu assisti ele essa semana. Ele estreia agora dia 20 no Brasil. Quando vocês estiverem escutando, já vai estar em cartaz nos cinemas. E eu gostei pra caramba, cara. Eu achei muito divertido. Eu curti pra caramba. Eu acho que... Eu gosto muito dos Evil Dead do Raimi. O primeiro, ele de fato é um negócio que envelheceu com todas as rugas visíveis. Ele tem muitos méritos, eu acho, mas as rugas estão ali. O 2, pra mim, é um tiro certeiro de comédia e de criatividade e de terror e de nojeira e tudo mais, que mostra a genialidade do Raimi como diretor e a genialidade do Campbell como ator dentro de um contexto muito pequeno, muito limitado, e que eles fazem um trabalho muito legal. O 3 é menos um filme de terror e já mostra que Evil Dead pode ser outras coisas. Ele é basicamente uma comédia de fantasia. E aí a gente teve a série, que também eu acho super subestimada, e o filme do Fede Álvarez, que é bem maldoso, bem sangrento, e agora esse, que talvez seja até mais maldoso, mais sangrento, mas que eu acho que tem um pouquinho de, sabe, de língua na bochecha, que os pessoal fala, tão antiga, assim. Aquele risinho meio, putz, eu tô fazendo um negócio que eu não devia fazer, sabe? Eu acho que ele é um filme que tem ainda esse senso de diversão, não tem aquele humor, assim, escancarado como nos outros, mas eu acho que ele se diverte com o que ele tá fazendo, por mais que o que ele esteja fazendo é extremamente perturbado das ideias.
Cara, eu também.
É isso aí pra mim. O que é que você achou? Me diz.
Eu me diverti muito, assim, com o filme. Eu acho, se um filme de terror pode ser divertido, que vai te fazer rir, virar o rosto, levar susto, ficar tenso, é esse filme aqui, cara. Eu acho ele faz jus ao tamanho de Evil Dead. Eu não assisti o Evil Dead original na época, né? Então eu não sei qual foi a sensação das pessoas e tal, mas eu lembro que quando eu assisti o Evil Dead, o do Fred Álvares, né, o quarto, eu gostei muito, assim, do filme, eu achei bem legal. Mas ele é muito mais cínico, ele é muito mais sombrio, ele é realmente mais... Ele é mais sério, digamos assim. Tem um outro personagem que é cômico ali, mas, assim, o tom dele é mais sério, né? Esse aqui, ele é um terror com aventura, comédia, do início ao final, assim. Até a última... Da primeira à última cena, sabe? E assim, as cenas, pra quem gosta de dessas violência maluca, né? Gráfico e tal. Cara, é um deleite o filme. Eu achei muito divertido. Eu acho a última cena na garagem ali maravilhosa.
Nossa, legal
demais. A primeira cena, pra você que tá assistindo, tá ouvindo esse negócio aqui, que tem a primeira cena lá no lago, acontece uma parada que eu, na hora, eu falei, maluco! Exato. Você deve saber do que eu tô falando, né?
Exato.
bicho, é muito legal, sabe? E eu acho que o filme tem uma noção, né? O Lee Cronin tem uma noção de direção e espaço muito boa, cara. Muito boa. Ele situa você muito bem no apartamento, ele usa o som. Eu assisti num baita de um cinema, o som é maravilhoso do filme. E é um filme super simples. Ah, acharam o livro tá lá, sai os diabos, demônio, vai, a mãe pegou e acabou, sabe? E é isso. Ele não tem nenhum pudor em usar as crianças, o que eu achei que em algum momento ele ia ter um pudor e ele não
nem
tem.
Nem um pouco.
Nem um pouco, achei muito massa, muito legal o filme. Eu, junto com John Wick, pra mim, são os dois filmes mais divertidos que eu assisti, assim, no começo do ano. É uma leva muito legal de filmes diferentes, né? Tipo, é um filme de ação, gênero de ação e full ação. E esse aqui, full terror no estilão dele, o terror pipoca, assim, sabe?
Ele não, eu não acho, eu acho que se você já assistiu mais de 5 filmes de terror na sua vida, você não vai achar ele assustador.
Não é, com certeza.
Mas Evil Dead raramente foi assustador. Ele sempre brincou muito com a ideia de pegar a imagem assustadora e colocar... E assim, esse filme, ele tem momentos de tensão e de suspense, e ele definitivamente não é uma comédia como você pode encarar o 2 e o 3, sabe, do Raimi. Mas, assim, é aquela coisa. Se você não é o Sam Raimi, talvez é melhor você não fingir que é e fazer um filme que se diverte fazendo os extremos que o Lee Cronin faz aqui. Eu acho que o filme peca, assim, no trabalho de personagens. Eu acho que eu queria um pouquinho mais de alguns dos personagens. Eu queria ter em quem me pegar mais, assim, na jornada. Eu acho que tem pouco disso, tanto no texto quanto nas atuações. A escalação é muito boa. A escalação lá da Alyssa Sutherland, da atriz ruiva que faz a mãe, é muito boa, porque escolheram uma atriz que na hora que você vai botar a maquiagem de Deadite nela, fica perfeito. Mas eu queria um pouquinho mais dos personagens, só que assim, o sucesso do filme tá na direção e eu acho que na questão visual mesmo, assim. Ele tem uns visuais, sabe, a mãe possuída vista pelo olho na porta ali, sabe, o olho mágico na porta, a coisa que surge, né, no terceiro ato, né, que a gente tem que dizer, sim, que é uma espada, mas é um negócio muito criativo que ele faz. Agora, esse filme, Thiago, se ele é um dos mais divertidos do ano, esse outro que eu vou falar agora, pra muitas pessoas definitivamente não vai ser, a gente vai encerrar com ele. Esse é um que você não viu ainda, mas eu nem sei se você vai ver. Mas, porque eu entendo as pessoas que vão olhar pra esse negócio e dizer, putz, eu não tô nem um pouco afim de ver 3 horas de Joaquin Phoenix tentando ir visitar a mãe dele num pesadelo surrealista do Ari Aster, que é o cara que fez Hereditário e Midsommar. Mas eu tô falando de Bolta em Medo, o novo filme da A24, que tá sendo lançado aqui no Brasil pela Diamond Filmes, agora também no dia 20, e que tá longe de ser um filme de terror, tá? Esse, assim, não dá nem pra dizer que é... Ele é perturbado, ele tem umas ideias malucas, ele tem umas cenas... tensas, mas ele é mais engraçado do que você imagina, e ele é assim, ele é tipo um grande desenho de Looney Tunes feito pelo cara de Hereditário e Midsommar, sabe? Ele é um filme de absurdos, e é um filme de coisas ridículas, que ele basicamente tenta pegar assim, um cara que é extremamente ansioso, vivido pelo Joaquin Phoenix, que é o Beau, e a história é isso, ele tem que visitar a mãe, e imagina se todas as ansiedades dele, quer sejam dele ou quer sejam colocadas nele por uma mãe super, super, super protetora, se tornassem realidade. E se o mundo realmente fosse cheio de bandido pronto pra lhe assaltar, e se sexo fosse um negócio extremamente perigoso e que não é bom, e se você realmente fosse a decepção de todo mundo, inclusive da sua família, né? Ele é meio que isso tudo. E se isso tudo soa muito cabeçudo e pesado e tenso, é porque é, mas também é um filme que, assim, o Ari Aster sabe que ele tá fazendo um negócio absurdamente exagerado e ridículo, e ele brinca com isso tudo. Eu não sei se você vai rir do filme, nem você, Thiago, nem você de que tá ouvindo e assistindo a gente, mas você... Se você gosta, sabe, tem aquele senso de humor mais peculiar, pô, não dá pra dizer que você não vai achar o filme, talvez aí, minimamente divertido. Ainda que ele realmente seja algo pra poucos. O Ari Aster não fez uma coisa que vislumbra de forma alguma ser pra todo mundo. Mas é isso, mas eu me diverti, eu entendo que não tenho vontade de ver.
É bom lembrar, são mais de 3 horas de filme, né?
3 horas, são 179 minutos, são 2 horas e 59. Mas você sente cada um desses minutos, ele não é aquele filme que passa voando, não. Mas, cara, eu gostei, eu acho que ele não é o melhor do Ari Aster, eu acho que ele não é um filme que vai, sabe, vai até desafiar aquela galera que é fãzinha de tudo que a 24 faz, entende? Meio fã de estúdio.
Mas vai, pô, ser bem, vai ser bem divisível, não vai ser, muito. Eu acho que Hereditário talvez seja o filme que foi quase unanimidade, assim, né? Tipo, todo mundo curtiu.
Eu acho que foi. Apesar que eu acho que Midsommar melhor.
Midsommar já foi mais dividido, né? Não teve gente que não gostou. Mas esse vai ser divisível de fato.
Esse vai ser de longe, de longe. Eu até, assim, se você tá escutando a gente assistiu, eu até pediria que você mande um tweet lá pro Robochip Oficial e falasse o que achou e tal, porque tenho muita curiosidade, sabe? Eu tava pensando, eu não sei se tem alguma pessoa da minha vida pessoal que eu recomendaria, ah, vai ver esse filme, você vai gostar, sabe? Mas, pô, se você curte cinema e curte, assim, ver um diretor que tem a criatividade e a mente meio doida do Ari Aster recebendo um cheque em branco e podendo fazer qualquer coisa, aí esse é um filme pra você ver. Mas, Thiago, acho que esse mês de filmes aí perturbados, o que é mais legal de ver vai ser o Evil Dead, mas também eu acho que Botem Medo é bem interessante pra quem gosta de cinema. É, beleza, cara.
Perturbada, mano, na semana que vem é Cavaleiros do Zodíaco, é isso que vai ter. E Bruno Silva vai voltar aqui com a gente pra falar sobre ele.
Com você, porque eu vou estar de férias, meu querido, não vou estar vendo live action de anime, não.
Se preparando pra ir pra Cannes.
Se preparando pra Guardiões da Galáxia Volume 3, porque eu volto logo na primeira semana de maio, que é quando o filme do James Gunn estreia, a gente vai falar disso. Mas como o Thiago já adiantou, antes tem Cavaleiros do Zodíaco Live Action, que vai estrear semana que vem, e o Bruno vai estar aqui pra falar com vocês no Chipado. Então já se inscreva no podcast, já siga @chipoficial nas redes sociais e se ligue lá no chip.com.br, que a qualquer momento vem a crítica dele aí pra, do nosso especialista em anime e em Cavaleiros do Zodíaco, viu? Então essa eu quero muito ver o que ele vai falar. Cara, obrigado aí pelo papo de hoje. Obrigado você que nos assistiu. Obrigado você que nos escutou e segue aqui o Chipo. O Chipado, como eu mencionei, volta semana que vem. Até lá.